As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Um jovem de 19 anos de idade perdeu a vida neste domingo na sequência de uma colisão entre um automóvel que o próprio conduzia e um ligeiro de passageiros. Aconteceu na Nacional 118, na Quinta do Casal Branco, no concelho de Almeirim. A vítima era natural de Benfica do Ribatejo, precisamente na área territorial almeirinense. Refira-se que o outro condutor, de 40 anos, sofreu ferimentos considerados como graves. A via em causa esteve cortada à circulação rodoviária durante cerca de 2 horas. O tomarense Guilherme Brás, que sofreu um violento acidente no último sábado por ocasião dos treinos para o Tomar Pro Wakeboard, apresenta um quadro clínico estável, a ProERT, isto depois de já ter sido submetido a intervenções cirúrgicas. O atleta, recorde-se, está internado no Hospital de São José, em Lisboa. Guilherme embateu numa das rampas que estavam situadas no Nabão, partindo algumas costelas. Na altura, valeu a sua capacidade de reação, ou seja, manteve-se consciente, o que facilitou na ação de socorro que esteve a cargo dos bombeiros de Tomar e ainda de alguns canoístas que se encontravam a apoiar o evento. Ainda nesse mesmo período de treinos, um outro atleta acabou por sofrer ferimentos na sequência de um acidente, mas neste caso, felizmente, sem consequências graves.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi feito por Isabel Boavida, membro da bancada do Partido Social Democrata na Assembleia de Tomar. Ninguém pode ser realojado no terreno próximo do destacamento da Guarda Nacional Republicana, sob pena de violação do Plano Diretor Municipal. Isto porque, naquela área, sublinhou a eleita do PSD, apenas está contemplado espaços de equipamento coletivo, onde não se enquadra a obra que está a ser feita pela Câmara, que, recorde-se, quer realojar para já 25 pessoas que atualmente residem no acampamento do Flecheiro, num total de 5 casas destinadas à habitação social e ainda um edifício que servirá para que a citada comunidade tenha um acompanhamento de proximidade. Isabel Boavida quis deixar claro que, se esta intervenção seguir em frente, estará em causa uma violação muito grave, o que poderá mesmo resultar na perda de mandato do atual executivo.
Não pode ninguém ser lá realojado no sentido de ir para lá viver. E muito menos pode dizer-se que se vai cobrar arrendamento e que essas rendas vão ser calculadas de acordo com a lei. Porque o senhor vice-presidente, ao estar a dizer isto, está a dizer que essas rendas vão ser calculadas de acordo com o regulamento que está previsto para a habitação social. Ora, a habitação social está claramente fora do equipamento coletivo. E no equipamento coletivo não pode ir para lá, não tão definitivamente, aquelas 5 famílias, ou aquelas 10, ou aquelas 15. O equipamento coletivo tem que estar aberto a todos aqueles que num dado momento precisem de ir para lá. Por exemplo, estão lá 5 famílias, sejam elas quais forem, por exemplo, a gente, nós até já sabemos todos quem é, não é? De etnia cigana. Se entretanto houver uma catástrofe, um incêndio, uma coisa qualquer de uma determinada família, ela terá o direito de ir para lá imediatamente ser acolhida. Os senhores podem lá pôr um módulo de recepção ao centro comunitário, não é por causa disso que isso vai passar a ser um equipamento coletivo. A violação do PDM é muito grave. Eu nem precisarei dizer o que é que isso implica, porque o senhor vice-presidente e o restante executivo sabe o que é que isso implica. E eu nem quero pensar o que é que poderá acontecer se vier uma intervenção da IGAL, ver o que é que está ali a passar. Porque isto, afinal, formos a fazer as contas, isto já não são 250 mil, isto com o IVA vai a quase 400 mil euros, portanto, e ninguém vai estar, não sejamos ingênuos, nem tiremos a orelha para os olhos das pessoas, ninguém está a fazer aquilo ali para que, como disse, estejam lá famílias transitórias e elas depois estão ali de passagem para o outro lado. A maneira como os senhores estão realmente a fazer isto é extraordinariamente perigoso, muito perigoso. E é igual ao vir ver isto, eu não tenho quaisquer dúvidas que vai considerar uma violação clara do PDM da zona e isso dá aquilo que o senhor sabe e que eu nem vou dizer aqui.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, disse depois que nunca foi objetivo criar habitações definitivas, no que agora apelidou de centro comunitário, e disse que a autarquia está preparada para as inspeções que serão efetuadas.
Cá estaremos e com certeza que vai haver inspeção legal, cá estamos. Agora, eu devo dizer que, primeiro, uma coisa é a forma como cada um de nós, seja eu, seja a Presidente, sejam outros técnicos, seja no dia-a-dia nos referimos às coisas e e como eu muitas vezes aqui digo internamente, às vezes há questões de semântica, mas não quer dizer, o que importa é aquilo que está de facto formalizado e aquilo que vem sendo trabalhado. Portanto, efetivamente, há 3 anos ou 3 anos e meio começámos com este trabalho genérico, não estou a falar agora apenas da questão do ali junto à GNR, mas de todo o plano, e visitámos muitos municípios, falámos com muitos técnicos, falámos com muitas instituições, tentámos ver as melhores práticas e ver muitos exemplos em muitos locais. Eu próprio, em alguns casos também, o então vereador Rui Serrano, elementos das nossas equipas, tanto da parte mais do urbanismo como da parte do setor social, e não estamos a inventar nada. Aquilo é um equipamento, como vários outros que existem, iguais ou com a mesma filosofia pelo país. Aliás, devo dizer, nós, era para terminar hoje, o Alto Comissariado deu mais 15 dias para esta candidatura, mas nós, por exemplo, estamos a concorrer para ter, pela primeira vez em Tomar, uma mediadora ou um mediador comunitário de etnia cigana, e é lá que vai ficar sediado a sua base de trabalho, é precisamente nesse centro comunitário, assim como um conjunto de outras atividades. Portanto, nunca foi dito que seriam habitações definitivas, não é essa a intenção, é aquilo que está definido desde o início, desde base.
5 pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste de um automóvel que ocorreu na cidade de Torres Novas. Estão por esclarecer os contornos deste acidente, sendo que o alerta foi dado pelas 6h35 da manhã desta segunda-feira. Foram mobilizados 18 operacionais e ainda 7 veículos de apoio, de entre os quais a Polícia de Segurança Pública, que tomou conta desta ocorrência. Segundo informações prestadas à ERTS pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, os 5 envolvidos foram classificados como feridos ligeiros.
Rádio R, informação.
As perdas e roubos de água na rede de abastecimento dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar voltaram a ser motivo de alerta por parte do Partido Social Democrata. Pela voz do vereador José Delgado, em plena reunião de Câmara, ficou a exigência em torno da elaboração de um plano que defina formas concretas para combater essa situação que, recorde-se, tem implicações diretas no custo da água ao consumidor e representa uma percentagem muito elevada dos custos dos serviços.
Acho que pouco foi feito em relação a isto. E o SEMAS estará mais ou menos saúde, apesar dos investimentos e dos financiamentos, se atacar esta situação. Porque, como sabemos, metade das verbas, ou quase metade, são perdidas em roturas e em roubos de água. Portanto, o que nós pretendemos é que seja feita uma ação, um plano efetivo de atuação, que demonstre que esta situação está a ser resolvida. Quer por uma questão de justiça perante os consumidores que pagam, portanto não há direito que haja tantos roubos de água e tantas perdas de água, porque é dinheiro mesmo deitado à rua. Portanto, pensamos e realçamos, está na hora do SEMAS ter um plano efetivo e eficaz de ação contra esta situação. Portanto, urge diminuir as perdas de água e os roubos de água. Urge existir um plano de atuação que resolva isto. Sabemos que não se resolve de uma vez, mas é por ir resolvendo. E o que acontece é que o SEMAS terá muito mais dinheiro, terá muito mais condições para fazer investimentos na área que lhe compete. E, acima de tudo, pode haver aqui uma janela aberta para a redução do custo da água ou dos contadores, ou seja o que for.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, reconheceu que o assunto tem mesmo de ser abordado, recordando também que esta é uma questão cívica.
Vamos, com certeza, falar muito de SEMAS ao longo deste mandato, porque, pronto, precisa mesmo de ser falado, e há aí várias coisas, aliás, nas quais nós também estamos à expectativa, até a nível nacional, da nova regulação, digamos, que anda a ser trabalhada para este setor. Mas já agora, e porque estamos realmente já no período de verão, embora não pareça, sobre os roubos de água, dar apenas este alerta, até para a comunicação social, se quiser transmitir, que é, obviamente, desde logo há também uma questão de civismo. Obviamente começa por ser uma questão de civismo, porque quando alguém rouba água está a roubar a todos. Há esta coisa de que isto não é de ninguém, enfim, mas não. Está a roubar a todos e está a prejudicar todos. E, nomeadamente, nas bocas de incêndio, pode ter ainda outras consequências, e nomeadamente no verão passado isso detectou-se, houve incêndios onde depois as bocas de incêndio não tinham pressão, e essa pressão essa falta de pressão tem a ver com roubos de água, nestes casos principalmente tem de facto muito a ver com roubos de água, e portanto fica também essa alerta, não é apenas uma questão do roubo da água, que é uma questão cívica, mas é também o que isso pode prejudicar até a outros níveis, particularmente quando se trata de bocas de incêndio.
Os vendedores do mercado de Tomar estiveram presentes na recente sessão da Assembleia Municipal na Bantina, altura em que chamaram a atenção por um conjunto de questões que estão a prejudicar o funcionamento daquele espaço comercial. O porta-voz dos citados elementos, José Duarte, deu conta de várias situações que se colocam diariamente no mercado municipal, não só a quem ali vende, como também aos clientes.
Alguns dos problemas que achamos que seriam facilmente resolvidos são limpeza geral do mercado. Por exemplo, nas casas de banho, especialmente à sexta-feira, que deveriam ter alguém que fizesse uma limpeza regular e para repor o papel higiênico na zona. Na zona do peixe, que nem sempre é limpa e ficam caixas de esferovite por baixo das bancas, no chão, que devia ser lavado todos os dias com produtos próprios. Outro problema é a falta de aparelhos para matar moscas e os que há, alguns estão estragados. Também é importante que haja rampas nas lojas para as pessoas com cadeiras de rodas e nas casas de banho masculinas. Deveria haver separadores entre urinóis. Muitas bancas, quando não estão a ser utilizadas, são tapadas com panos velhos e caixas, sendo que podiam ser tapadas com panos todos iguais, alusivos ao mercado ou à Câmara de Tomar. Na falta de luz no exterior do mercado, devido a algumas luzes que já estão fundidas há mais de 6 meses e ainda não foram arranjadas, é outro problema. Não percebemos o porquê de haver aparelhos de frio ligados 24 horas por dia, sem que os proprietários paguem luz, enquanto que outras lojas têm que pagar luz se quiserem os aparelhos a funcionar. Alguns vendedores que estavam a vender na tenda foram obrigados a vender na rua para que a tenda pudesse ser aproveitada para eventos. Eventos esses que foram poucos e nem sequer aconteceram em horários de funcionamento do mercado. Os eventos fora da tenda, geralmente ao sábado, mesmo que sejam apenas à noite, acabam por ocupar o parque de estacionamento do mercado, durante o horário de funcionamento, sem necessidade. Uma caixa de multibanco também faz falta, para que as pessoas possam levantar dinheiro sem terem de se deslocar para fora do mercado. A maior parte destes problemas são consequência da falta de chefia do mercado. As pessoas responsáveis pela organização e manutenção do mercado não têm desempenhado as suas funções da forma mais eficaz e não são corrigidos, e a quem acaba por ficar prejudicado são os comerciantes e os seus clientes.
Na resposta ao vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, lembrava que nesta matéria a autarquia tem lutado com a falta de meios humanos para responder a todas as situações, recordando que são poucos os funcionários.
No início deste século, em 2001, o Serviço de Jardins do município tinha 22 jardineiros, mais um encarregado. Quando nós iniciámos funções, em outubro de 2013, o Serviço de Jardins tinha 7 funcionários. Neste momento já tem 12. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de melhorar a equipa, de aumentar a equipa e de aumentar as suas capacidades. Sendo certo, por outro lado, a cidade foi crescendo, os espaços ajardinados, as árvores, tudo mais foram crescendo, enquanto que o pessoal foi precisamente em sentido inverso. Portanto, esse é o problema de base. O outro problema de base é que a generalidade das árvores que ao longo dos anos, e algumas delas até em anos recentes, foram escolhidas para espaço urbano, não são as árvores mais adequadas para espaço urbano.
O tema, sempre polémico, do abate de árvores em Tomar voltou a estar em foco na recente reunião da Assembleia Municipal. O assunto foi abordado no período de antes da ordem do dia, no espaço reservado às intervenções do público. E isto na sequência dos danos provocados pelas árvores de grande porte existentes junto da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, nomeadamente no muro. Ricardo Carlos alertou para o facto, referindo que está em causa a segurança de quem por ali circula.
As árvores que se encontram dentro nas imediações da capela, dentro do recinto e até fora do recinto, são árvores que estão com grandes problemas, tendo ramos em perigo de queda e estando as raízes a abrir festas enormes nos muros, pondo então em perigo a segurança da população. Este assunto foi transmitido tanto à Junta de Freguesia como à Câmara Municipal através de ofícios escritos. nunca nos foi respondido pela Junta de Freguesia, foi-nos respondido pela Câmara Municipal, dizendo que realmente verificaram que as árvores têm efetivamente problemas e constituem um risco. Mas a partir daí, mais nada foi feito. Na última Assembleia de Freguesia, eu fiz esta mesma questão ao Sr. Presidente Augusto Barros, que me disse que tinha feito as diligências necessárias junto da Câmara Municipal e da Proteção Civil, e que essas instituições, tanto o ONU estava agora nessas instituições, e que mais nada poderia fazer. Até me disse que a única solução seria ter que se partir o muro para colocar uma máquina para poder arrancar as árvores e tudo mais. Eu, como não sou técnico, falei com técnicos e não será necessário partir qualquer tipo de muro. Será necessário efetivamente colocar máquinas, que será fácil de colocar, pelo menos para cortar as árvores. Isto porquê? Porque as raízes não será necessário, aliás, nem é possível retirar as raízes na altura do corte, as raízes irão apodrecer e depois então será mais fácil essa mesma retirada. O Sr. Presidente da Junta desafiou-me a vir aqui à Assembleia Municipal e questionar o Executivo Municipal, nomeadamente, neste caso, o Sr. Presidente em exercício, sobre esta situação.
5 pessoas foram identificadas em Orém suspeitas da prática de crime de contrafação, imitação e uso ilegal de marca. Os indivíduos foram apanhados na sequência de uma operação conjunta com a Autoridade de Segurança Alimentar e a Autoridade Tributária. Ação esta que decorreu no mercado semanal daquela cidade, ocasião em que foram apreendidos 2.258 artigos de vestuário, calçado e acessório de moda, num valor a rondar os 26 mil euros. Milhares de pessoas fizeram da recente Feira Mostra de Maçã mais um sucesso. Durante 5 dias, aquele concelho do Médio Tejo foi palco para o que de melhor tem para mostrar aos visitantes, precisamente nas áreas de gastronomia, artesanato, música, entre outros. Com mais de 2 décadas de existência, a Feira Mostra de Maçã contou com a presença de inúmeras individualidades, desde logo o secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel, que presidiu a inauguração na última sexta-feira, à altura em que também conheceu de perto a nova realidade em torno do gabinete do empreendedor. Nessa ocasião, Vasco Estrela, presidente da Câmara de Maçã, centrou parte da sua intervenção na citada estrutura, que conta já com 8 empresas.
Fazer uma referência à floresta do nosso concelho e aos produtos endógenos que também aqui estão representados. A floresta foi no passado e será no futuro uma aposta deste concelho. Não podemos viver, como diz muitas vezes o António Louro, de costas voltadas para o território. Não podemos ignorar aquilo que está à nossa volta. E independentemente da fatalidade que nos aconteceu em 2017, como nos aconteceu no passado, quero também aqui garantir que a Câmara Municipal de Maçã está empenhada, juntamente com os proprietários, juntamente com o Governo, juntamente com as associações de produtores florestais e com outras entidades, está empenhada, dizia eu, a encontrar soluções para uma floresta sustentável em Maçã e todo o interior de Portugal. Porque se no passado a floresta foi fator de riqueza deste concelho, temos todos, em conjunto, o país, de encontrar soluções para a floresta de Portugal. Esse é também um desígnio que o Conselho de Maçã não pode deixar. E, portanto, para terminar, quero deixar um enorme agradecimento a todos aqueles que fazem esta feira. Que, conforme tenho dito, não é a feira da Câmara Municipal de Maçã, tem de ser a feira do Conselho de Maçã, de todos nós. Cada vez mais as pessoas têm de se rever nesta feira. Os habitantes do concelho, as empresas do concelho, as associações do concelho, todos os maçaenses devem sentir orgulho na feira que aqui levamos a efeito. Nada conseguiríamos fazer se não fosse o empenho dos expositores que aqui estão.
Por sua vez, Carlos Miguel fez um conjunto de referências à atividade dos autarcas e ao respectivo dinamismo de políticas potenciadoras de desenvolvimento. O secretário de Estado da Administração Local lembrou também a necessidade de serem criadas condições à fixação das empresas de forma a potenciar o crescimento dos territórios.
São os autarcas que entenderam que é preciso economia, é preciso empresas para que os seus territórios sejam mais férteis, ou seja, para que os seus territórios tenham mais pessoas, porque para terem mais pessoas têm que ter mais emprego. E o emprego está nas empresas. Nas empresas gera-se riqueza e com riqueza há uma maior distribuição e todos viverão ou viveremos melhor. E as autarquias têm estado nessa sonda e nessa lição. Esta é uma feira que é a 25ª. Isto quer dizer que não é de hoje a preocupação do município em cuidar das suas empresas e do melhor que aqui se faz. Mas hoje esta é a primeira preocupação, que é a economia do meu território e com a economia vem a riqueza. Bem-estar a nação, quando assim entende e põe na economia o seu joker, o seu trunfo, o seu as-trunfo naquilo que é a sua atividade. É assim que nós vamos construindo o futuro, que é ao lado das autarquias nós conseguimos chegar mais depressa e melhor às pessoas e ao território.
Está concluída mais esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.